tarde, mais uma vez bem-vindos, não é? Tive a oportunidade ontem de saudá-los na sala do plenário durante a audição ao Sr. Ministro de Educação e Ciência. Sei que assistiram ontem a parte dos trabalhos, também hoje a parte dos trabalhos da audição à Ministra de Estado e das Finanças, que concluiu esta fase de audições de todo o Governo na fase de apreciação da especialidade do Orçamento de Estado, mas vamos talvez um pouco voltar atrás ao início, só estarmos numa fase muito intensa e muito especial dos trabalhos da Comissão é que nos impediu de começar por aquilo que seria normal, que seria esta reunião, não é? Estão aqui, eu sou o presidente desta Comissão, sou eleito pelo Partido Socialista, está aqui o deputado Virgílio Macedo, que é vice-presidente e é eleito pelo PSD, como sabem, o maior partido da coligação governamental, e o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que é o coordenador dos deputados do PSD na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Está a entrar neste momento o Sr. Deputado João Almeida, que coordena os deputados do CDS, Partido Popular, nesta comissão. É o outro partido que integra a coligação de governo. Estão representados nesta comissão, como terão visto até pelos trabalhos que seguiram, dois outros partidos, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Está connosco também, sei que manifestaram interesse em ter aqui um contacto específico, o Dr. João Coelho, que é o coordenador de uma entidade que ouviram hoje falar várias vezes no debate hoje de manhã, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. A doutora Joana Figueiredo é a nossa assessora nesta comissão. Muito sinteticamente, esta é uma comissão de um espectro muito vasto, que tem todas as áreas, acompanha todas as áreas financeiras e também as áreas da administração pública. Isto significa, temos, por um lado, um acompanhamento, a fiscalização política de todas as áreas sob tutela do Ministério das Finanças, e é isso que no atual governo, não tem sido assim em todos, mas no atual governo integra também a área da administração pública, que na Assembleia, noutras legislaturas, esteve colocada na Comissão de Trabalho, não é? Por outro lado, é a Comissão que se relaciona quer com os supervisores financeiros, Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Instituto de Seguros de Portugal, quer, diria que, com o setor financeiro em geral. É aqui que nós já ouvimos várias vezes a Associação Portuguesa de Bancos, até responsáveis de bancos privados, designadamente aqueles que beneficiaram nos últimos dois anos de apoio público, não é? Mas qualquer questão que se coloque no setor financeiro é esta a comissão que acaba a acompanhar essas questões. É também a comissão que tem um relacionamento mais próximo, não direi que é a única comissão que tem esse relacionamento, mas é que tem um relacionamento mais próximo com o Tribunal de Contas, que tem uma função importante, é um tribunal com o seu estatuto de independência, mas tem um papel importante na fiscalização financeira, bom, quer nas suas competências de visto prévio, quer nas suas funções de auditoria, quer também na emissão do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que é uma peça importante da nossa atividade. Os caros colegas de Cabo Verde visitam-nos na altura em que, não direi que esta comissão, sobretudo nesta legislatura, não tenha uma atividade permanentemente intensa, mas na altura do Orçamento de Estado ela é especialmente intensa. Muito sinteticamente, o processo orçamental em Portugal decorre durante 45 dias, entre 15 de outubro e o final de novembro, é o que resulta da Lei de Enquadramento Orçamental. O Governo apresenta a 15 de outubro a proposta de lei do Orçamento de Estado. Essa proposta tem, desde logo, um primeiro debate, ainda na fase de generalidade, na nossa comissão. Primeiro com o ministro, agora a ministra das Finanças, e com o ministro que tem a área da Segurança Social, dada o estatuto constitucional que é atribuído ao Orçamento da Segurança Social. Esses dois debates são feitos em comissão, ainda antes do debate na generalidade. Segue-se o debate na generalidade, em plenário, durante 2 dias, com uma votação que conduziu à aprovação na generalidade, e a proposta volta a descer à nossa comissão, onde nós, este ano, entre 4 e 13 de novembro, realizamos audições com todos os ministros. A forma mais simples de o explicar, o princípio é sempre o mesmo. Terão visto ontem o debate na área da educação. Está a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão do Setor em causa, ontem os colegas da Comissão de Educação. Independentemente de um princípio que é em debate orçamental, qualquer deputado pode participar do debate, não é? Pode entender, se quiser ir colocar uma questão sobre o orçamento de um determinado ministério, pode fazê-lo. Mas, portanto, nós tivemos 2 semanas de debates intensos, diria nem sempre tão longos como os de ontem, mas, de qualquer forma, em regra, debates com a profundidade que os deputados acharam necessária, com todos os ministros na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Ouvimos também outras entidades, o Conselho Económico-Social, onde estão representados os parceiros sociais, representantes das associações patronais, das associações de trabalhadores e um conjunto de especialistas indicados nos termos do Estatuto do Conselho Económico-Social, o Conselho de Finanças Públicas, que é um órgão independente de acompanhamento das questões orçamentais, que entrou em funcionamento há cerca de 2 anos. Ouvimos também sobre questões locais as associações de autarcas, que são obrigatoriamente ouvidos. Além disso, são, nesta fase, estas são as audições que nós fazemos naquele formato, na sala do plenário, e é a única comissão que reúne na sala do plenário, também aqui uma especialidade do processo orçamental. Além disso, há múltiplas entidades que, durante esta fase, pedem para ser recebidas pela Comissão de Orçamento e Finanças. Como é humanamente impossível dividir-nos aqui, o senhor vice-presidente e o outro vice-presidente, há dois, no fundo, repartiram algumas dezenas de audições, aí é variável, são aqueles que pedem, não é? Empresas, sindicatos, enfim, que pedem por razões várias. Hoje o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por exemplo, ainda hoje uns sindicatos, entidades várias que, sobre algum assunto do Orçamento de Estado, pretendem ser ouvidos, e aí é uma atividade intensa de audição. Na próxima, agora, concluídos as audições, até sexta-feira, os grupos parlamentares apresentarão propostas de alteração da especialidade. No sistema português, não é assim em todos os países, é possível apresentar, sem qualquer limite, propostas nesta fase. Eu diria que, em tese, o orçamento pode aqui ser completamente alterado na fase de especialidade. Vários países europeus, não vou entrar nisso, mas há países europeus onde isto não é possível ser feito, não é? Por exemplo. Não é? Bom, mas este é o nosso sistema. As propostas entram até sexta-feira. Na próxima semana nós teremos um sistema que basicamente é este. O debate na especialidade decorre em plenário, novamente, dias 21, 22 e 25, se não estou em erro, mas a maioria das votações são feitas na nossa comissão. É um processo de votação longo, complexo. O Orçamento de Estado deste ano tem cerca de 250 artigos. Antigamente não era assim, era feito em plenário, não era eficaz, não vale a pena repetir. Portanto, entendeu-se que fazia mais sentido fazer-se o debate em que os partidos escolhem os temas a que querem dar relevância política, em plenário, e depois a votação é feita na nossa comissão. Dia 26, encerra-se este processo com a votação final global da proposta de Orçamento de Estado. Entretanto, chegou o nosso colega Pedro Filipe Soares, que é membro desta comissão e é também, aliás, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Sinteticamente, a UTAU é uma estrutura, eu queria dar isso, uma pequena pasta, explica um pouco o estatuto da UTAU. A UTAU é uma unidade que funciona com independência técnica, são técnicos qualificados, recrutados por concurso público, em cujo processo de seleção os membros da comissão não integraram, nem agora, nem no passado, nunca integraram os júris de recrutamento. Nós definimos o padrão curricular, as características que entendemos, e que podem variar ao longo do tempo, quais são as áreas que achamos mais relevantes na seleção dos técnicos a recrutar. Mas, enfim, há uma parte curricular, há uma parte de entrevista. Separamos aqui o lado técnico do lado político e não há nenhuma intervenção a falar dos grupos parlamentares no recrutamento ou da mesa da comissão, no recrutamento dos técnicos da UTAU. A UTAU apoia a Comissão do Orçamento, funciona, tem um programa de atividades que é aprovado pela Comissão do Orçamento e Finanças. Além disso, há pedidos pontuais, sei lá, neste momento, por exemplo, hoje eu fiz referência a isso, foi feito um documento que foi distribuído ontem, que é uma matéria que nunca, o tal nunca tinha feito. No fundo, apreciou uma carta do Tribunal de Contas em que são apresentadas um conjunto de questões que se prendem, questões de recomendações do Tribunal de Contas sobre o conteúdo da proposta de orçamento. Não destem especificamente, mas das várias, o que deve estar e não deve estar na proposta de orçamento. Foi pedido ao tal para fazer uma avaliação sobre essa matéria, centrada, obviamente, nos últimos orçamentos. Isso foi feito. Ou há uma comissão de inquérito que está a decorrer sobre produtos financeiros derivados, os chamados swaps. Está a decorrer uma comissão de inquérito específica que pediu-nos uma avaliação sobre os contratos que tinham sido encerrados pelo atual governo. Não é? É uma questão que está fora do programa de atividades da UTAU, a comissão entendeu que poderia fazê-lo e pedimos, é um trabalho adicional. Portanto, eu diria que a UTAU recebe inputs de trabalho da comissão e a comissão tem alguma intervenção, por exemplo, na fixação, dos prazos de apresentação dos trabalhos. E discuto com o coordenador, dentro do que é possível, um determinado trabalho para ter utilidade para os deputados. Tentamos acertar até que dia é que conviria que fosse apresentado. Mas, no plano técnico, enfim, diria que é assim comigo e foi certamente com o meu antecessor, nunca alterei uma vírgula de qualquer trabalho, de qualquer texto apresentado pela UTAU. O UTAU tem vindo a ganhar crescentemente um grande prestígio e hoje quem comenta pode concordar ou não com a avaliação da UTAU, como é natural, não é? E há às vezes intervenções exatamente no sentido de discordar das opiniões expressas pela UTAU, mas para nós, comissão, que tivemos responsabilidades na criação e no crescimento da UTAU, eu diria que é para nós motivo de muita satisfação, numa estrutura que tem como, diria que, inspiração longínqua o Comitê Orçamental, que funciona junto do Congresso Americano, ou uma comissão semelhante que funciona junto da Câmara dos Comuns, e que sabemos tem estruturas muito de dimensão muito superior, é para nós motivo de satisfação, porque dignifica o Parlamento, que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, os líderes dos vários partidos, quando debatem questões financeiras e orçamentais, com referência, com regularidade, referem a posição de ou trabalhos desenvolvidos pela UTAU. Isso é algo que dignifica esta Comissão e o Parlamento. Bom, acho que já falei demais, não é? Mas não sei, caros colegas, se querem acrescentar algo mais nesta fase. Bom, é uma explicação do que temos feito, mas disponível para qualquer questão, não é?
Obrigado. Em primeiro lugar, queríamos agradecer pela atenção. Sei que estão um bocado cansados e envolvidos com esse processo de orçamento. Sei que isso toma muito e carece, mas para nós era um momento ideal também para vir para aqui, tendo em conta que estamos nas vésperas da apreciação do nosso orçamento. Precisamente no dia 21 deste mês, começaremos a apreciar o orçamento do Estado. Portanto, não queríamos perder essa oportunidade para vir aqui ver e assistir de perto a vossa experiência e, quem sabe, podemos levar algo que nos poderá servir para melhorar o processo de discussão e aprovação do nosso orçamento. Nós somos uma delegação muito pequena de 3. Tenho o deputado António Fernandes, que é pela bancada do PAICV, que é membro da nossa comissão e vice-presidente do grupo parlamentar do PSV. Temos o deputado Miguel Monteiro, não é? Que é do MPD, também é vice-presidente da bancada deles, e eu também que sou do PSV, sou vice-presidente também da nossa bancada e sou vice-presidente desta comissão. Infelizmente, por razões outras, a senhora presidente não pôde acompanhar-nos nessa delegação. Nós também, o nosso objetivo é parecido ao vosso, é tentar fiscalizar e dar o nosso parecer. Só que a nossa experiência ainda é muito recente e há determinadas etapas que ainda nós não fazemos. Por exemplo, a nossa comissão reúne com a senhora ministra das Finanças e, a partir dessa reunião, nós faremos um relatório dando a informações quanto à discussão do orçamento numa audição. O orçamento é discutido na generalidade na sessão plenária. Depois da discussão da sessão plenária, vamos para a especialidade. Também é discutido na sessão plenária. Ainda não temos a experiência que vocês já têm, que é discutir na comissão especializada. Nós só na comissão especializada limitamos somente a ouvir a senhora ministra das Finanças e o Tribunal de Contas, mas quando é para a apreciação das contas do Estado. Na apreciação do orçamento, já o Tribunal de Contas, no nosso caso, não entra. Ah, perfeito. Só na conta geral do Estado que nós ouvimos o Tribunal de Contas e o Governador do Banco de Cabo Verde, e uma vez por ano, quando a Comissão solicitar. Portanto, o Banco está a oferecer que podemos ouvi-los mensalmente ou trimestralmente, de acordo com a necessidade da Assembleia, mas não conseguimos ainda e pensamos que esse período tão curto não faz sentido. Cada vez que tem de apresentar um relatório do banco, nós chamamos o Governador do Banco de Cabo Verde, procedemos à audição. E a nossa comissão é esse tipo de trabalho, fiscalizar e dar o parecer necessário para que a discussão esteja nos eixos. Portanto, essa experiência curta que temos, que levou-nos a vir para aqui para beber um pouco da vossa experiência, que sabemos que é bastante longa, para ver o que nós podemos, alguns avanços que nós podemos introduzir na nossa comissão. A nossa comissão tem 7 elementos, sendo 4 elementos do PSV e 3 elementos do MPD. Temos um outro partido que tem assento parlamentar, que é o CID, mas o CID só tem 2 membros. Por terem 2 elementos, não fazem parte de uma bancada, não constituem uma bancada. E como não são uma bancada, não têm assento na nossa comissão. Na nossa comissão há uma bancada que é do PSV e a outra bancada. E nós trabalhamos no sentido de melhorar. E há um processo de reforma, talvez com o processo da reforma do nosso Parlamento, quando nós chegamos ao entendimento que o nosso regimento já carece, efetivamente, de algumas reformas e de reformas profundas, e não vou falar muito nisso porque o meu colega, que é quem está a trabalhar diretamente nessa comissão, ele pode, caso entender, dar mais informações sobre a reforma do nosso Parlamento. Portanto, eu fico provisoriamente por aqui e os meus colegas podem complementar.
Muito boa tarde, em primeiro lugar. Agradecer o excelente tratamento, digamos, que nós temos sido alvos por parte das várias entidades que aqui nos têm auxiliado. Dizer muito rapidamente que realmente é com bastante ansiedade que nós nos deslocamos, uma vez que sabemos que há uma experiência que naturalmente será uma experiência mais digamos assim, mais elevada relativamente às questões do orçamento neste Parlamento, e nesse âmbito, para não tomar muito mais tempo, eu por acaso, e porque já tivemos reuniões com, por exemplo, a divisão de apoio ao plenário e com a divisão de informação legislativa, e já temos algumas informações, gostaria de colocar muito rapidamente três questões em concreto. Apesar do Sr. Presidente já ter nos dado, digamos assim, aqui alguns elementos sobre a UTAU, perguntar-lhe qual a composição da UTAU, ou seja, ao nível técnico, para ter uma ideia da dimensão e, digamos assim, das responsabilidades que eventualmente essa unidade terá. Saber também qual o papel da Comissão no acompanhamento da execução do próprio orçamento. Dizer apenas, por exemplo, que normalmente em Cabo Verde o Governo é obrigado ao envio trimestral de informação sobre a execução do orçamento, e gostaríamos de obter informação sobre o que é que acontece aqui neste caso. E relativamente às propostas de alteração ao orçamento, quais os trâmites que normalmente, de uma forma genérica, deverão ser seguidos para essa apresentação de alterações, de eventuais alterações que possam ser propostas? De uma forma genérica, seriam estas as três questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado. Aproveito para também agradecer, portanto, a vossa disponibilidade e também, portanto, o acolhimento que temos estado a receber. E para dizer que a nossa visita à Assembleia da República, portanto, aconteceu num momento que nós reconhecemos de muita exigência da parte, portanto, da Assembleia da República Portuguesa, maiormente da vossa comissão, e também, particularmente, da nossa, uma vez que, neste momento, também estamos em fase da discussão do nosso Orçamento de Estado, que deu entrada no Parlamento no dia 20 de outubro, que é o dia limite da entrada do orçamento, e que para nós era também um pouco difícil estar aqui presente, mas nós consideramos que o momento também seria importante para podermos, portanto, presenciar e também poder receber algum ensinamento, alguma experiência da parte portuguesa. Mas também, em Cabo Verde, neste momento, estamos numa fase da reforma do Parlamento, em que se pretende fazer algumas opções em termos do conteúdo da reforma, que poderá passar pela alteração do regime de funcionamento do Parlamento em termos das plenárias. Até este momento temos, portanto, sessões em plenária no final de cada mês. A ideia é fazer passar para reuniões plenárias, portanto, a nível quinzenal, portanto, o que acarretará um desafio muito grande para o Parlamento, dado a implicação toda que vai ter com a alteração do regime de funcionamento. Mas também, particularmente, no que diz respeito a toda a organização e o apoio também em termos da configuração dos serviços de apoio técnico, em termos de assessoria, consultoria legislativa, igualmente também nesta parte da Comissão de Finanças e Orçamento. No ano 2010 nós procedemos alguma revisão da orgânica da Assembleia Nacional, onde ainda na altura não se tinha pegado propriamente a questão da elaboração da proposta da reforma, mas conseguiu-se introduzir algum sinal em termos de organização de serviço para apoio às comissões, que ainda é muito, um sinal muito ténue. Portanto, neste momento nós temos uma direção de serviços parlamentares, que tem uma divisão de apoio à plenária, uma divisão de estudo de impacto legislativo e apoio técnico às comissões e, portanto, uma divisão de redação, esta segunda que está a começar a dar alguns passos no sentido de apoio às comissões, mas que ainda é de longe, está muito longe ainda daquilo que nós esperamos no que diz respeito a apoio efetivo ao funcionamento da comissão e das comissões, e sobretudo desta comissão que tem muita importância, sobretudo no que diz respeito à questão do orçamento do Estado. É nesse sentido que também nós gostaríamos, aliás, estamos a ver todo o processo da tramitação, portanto, no âmbito do orçamento do Estado aqui, e também uma outra situação que consideramos também de alguma importância, que é as fases e também o mecanismo do uso do tempo nos debates, portanto, quer na questão da plenária, mas também do processo que ocorre, portanto, nas comissões, que para nós seguramente há de ser algum ensinamento e que poderemos emitir alguma opinião à comissão da nossa reforma, que seguramente há de levar em conta muitos aspectos. Em Cabo Verde, portanto, há uma discussão do orçamento na primeira fase, que é o debate na especialidade, que tem uma duração de 10 horas, e depois segue-se, portanto, uma sessão, aliás, um momento em que os membros do governo vão às comissões, portanto, às 7 comissões que nós temos. A Comissão de Finanças e Orçamento normalmente, portanto, procede à audição nesta fase apenas do Ministério, aliás, da tutela para a pasta das Finanças. Não, por acaso, não temos memória de nem sequer de audições conjuntas com outras comissões, mas sim propriamente só no que diz respeito à audição do Ministro das Finanças. E para a especialidade temos também, que é ela toda feita na plenária, com uma duração também igualmente de 10 horas, e ali é que surgem as propostas que, portanto, surgem muitas vezes de uma forma sobre o joelho, porque não há um processo que regula e limita, portanto, a entrada de propostas, quer do partido da oposição ou mesmo do partido da maioria, e sempre quase entra, portanto, sobre a hora, o que dificulta muito toda a discussão, e que nesse aspecto, eventualmente, poderemos ter que melhorar bastante, e com a vossa experiência. Portanto, essas são as considerações que eu queria só falar, sobretudo da questão da nossa reforma, que também queremos dar um input muito importante na questão dos serviços parlamentares, sobretudo de apoio técnico especializado, que ainda neste momento propriamente não temos. Há alguns sinais que, de todo, não são sinais ainda que nós pretendemos para o desafio que temos enquanto Comissão Especializada de Finanças e Orçamento. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, muito sinteticamente, aqui umas questões muito objetivas. O tal, quando eu disse que tinha uma estrutura, comparativamente com outras unidades noutros países, muito restrita, o que está nos documentos que lhes foram distribuídos é que se prevê que tenham entre 8 e 10 técnicos. De facto, tem 6, não é? Sendo que, por dificuldades várias, tem funcionado a maior parte desta legislatura com 5 técnicos, não é? Neste momento está a decorrer o processo de recrutamento do 6º elemento. Porque ter 6 e não 8? Houve um acordo entre na Comissão que deveríamos manter o número de técnicos que tínhamos no início da legislatura, nem o reduzir, nem o aumentar, não é? Foi esse basicamente o acordo que entre nós temos, e pronto, temos tentado colmatar algumas saídas, exatamente com a preocupação de repor a dimensão da OTAU existente no início da legislatura. Nosso papel na execução do Orçamento do Estado, eu referi fundamentalmente à fase da aprovação, porque era essa que... eu diria, distinguiria fundamentalmente dois aspectos. Por um lado, o Ministério das Finanças, através de uma estrutura, a Direção-Geral do Orçamento, publica mensalmente boletins em que relata a execução orçamental até o último mês. Enfim. Nós temos no nosso programa de atividades que, trimestralmente, o Secretário de Estado do Orçamento é ouvido na Comissão, sobre a execução orçamental. Não é uma coisa mecânica, às vezes não é exatamente ao terceiro mês, mas é esta orientação em regra que tem sido cumprida. Também, segundo uma outra figura regimental, todos os ministros devem estar 4 vezes por ano num debate geral na comissão parlamentar que acompanha o seu ministério. No nosso caso, o ministro, ou agora a ministra das Finanças. O que é que nós temos... nesse debate, há um acordo também que uma das audições é a do orçamento, portanto, enfim, o ministro das Finanças está várias vezes, aliás, durante o processo orçamental em comissão, portanto, além dessa, há mais 3 vezes, é evidente, essas são audições sobre caráter geral, em que os deputados perguntam tudo o que entenderem na área do Ministério, como é natural, mas a questão da execução orçamental é sempre um tema inevitavelmente presente nos debates. Tramitação das propostas de alteração, enfim, vamos lá ver, elas dão entrada até sexta-feira, dão entrada agora em regra por via eletrónica, são apresentadas, subscritas pelos grupos parlamentares. É possível a deputados individualmente apresentarem propostas. Tem sucedido, não é muito frequente, mas tem sucedido, em número limitado todos os anos. O próprio Conselho de Administração apresentou já uma proposta sobre uma questão muito específica. O que é que sucede? O debate de especialidade é um debate geral, que vai correndo no fundo do artigo 1º até o último artigo do Orçamento de Estado, em que os partidos escolhem em que artigos é que intervêm, isto é, não há discussão em todos os artigos. Não é? Também quando os partidos propõem temas novos, podem propor novos artigos, não só alterações. Portanto, o sentido de alteração é aqui um sentido muito, muito amplo, isto é, em bom rigor, os grupos parlamentares, isso tem acontecido todos os anos, apresentam temas, propostas, que são propostas sobre temas de natureza orçamental, ou de, pelo menos com conexão orçamental, mas que às vezes não são sequer tratados na proposta original do orçamento. Bem, o debate é feito em plenário, os partidos escolhem a que matérias é que entendem, dado que têm um tempo limitado, a que matérias é que devem dar a maior relevância. Depois, as propostas são votadas, todas elas, em comissão, uma a uma. Sejam propostas de eliminação da proposta do Governo, sejam propostas de alteração da proposta do Governo, sejam os tais temas novos. Bom, se não existir nenhuma proposta, naturalmente vota-se apenas o texto do Governo na sua formulação original. Eu julgo que, em termos de questões, naturalmente, que agradeço as outras. Com certeza.
Vamos acrescentar as avocações.
Ah, é verdade.
Nós fazemos as votações em certa comissão.
nós também, nós, isso é uma experiência nova para nós. Como eu disse, toda a discussão é feita na plenária, tanto na generalidade como na especialidade, mas a toda a nossa sessão é transmitida diretamente. Nós ainda não temos um canal de parlamento. Talvez na reforma, não sei se o meu colega pode dizer alguma coisa, mas os órgãos de comunicação estão lá dentro a transmitirem diretamente, o povo lá em casa já está a acompanhar a sessão. Portanto, a sessão é seguida desde o primeiro dia até o último dia. E aí, cada partido procura defender e procura dizer o que bem lhe entender e que acha que é bom para mais tarde. Portanto, nós nesse aspecto estamos abertos. Só que estamos um pouco atrasados com a problemática da nossa reforma. Temos que, há um entendimento entre todos nós que é necessário, de facto, continuar e a fazer a reforma. Já é o nosso regimento, já temos alguma fatiga, se pode dizer, e é necessário, portanto, que a reforma seja introduzida. Não sei quando é que vai ser introduzida, mas estamos a trabalhar no sentido de uma introdução paulatina. Paulatina, vamos introduzir algumas alterações até completar o ciclo, enquanto a Comissão para a Reforma esteja a trabalhar. São os homens que nos vão ditar as regras da casa para mais tarde.
Eu queria só clarificar a questão das audições, e sobretudo as audições obrigatórias, se são decorrentes do regimento ou, portanto, numa outra lei específica.
Coisa da minha parte, se nos podia dizer alguma coisa sobre o orçamento privativo da Assembleia da República. Nós chamamos lá em Calvário o orçamento privativo. Como é que processa o orçamento?
Esse em visitas de delegações como a vossa, já não é a primeira vez que nos colocam essa questão. E por isso eu já tenho experiência de responder. É um pouco estranho, mas é mesmo o único orçamento que nós não apreciamos. Isto é, é paradoxal, mas é assim, o orçamento da Assembleia da República é elaborado por um órgão do Parlamento, que é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem, tem um deputado de cada grupo parlamentar e acompanha a gestão corrente, a gestão interna da Assembleia, também no plano financeiro, elabora o orçamento e esse orçamento é aprovado diretamente pelo plenário. Portanto, não é, tem sido sempre aprovado por unanimidade. Eu não sei se alguma vez na história, eu pelo menos da minha experiência de deputado, nunca ouvi deixar de ser aprovado por unanimidade. Mas, de facto, não é apreciado nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas notas muito para também ter uma ideia do aquilo que se passa. Dizer que realmente, pelo aquilo que nos falaram e que agora foi reforçado do papel da UTAU, realmente talvez lá em Cabo Verde seja necessário criar também uma entidade mais independente que vá falar um pouco sobre opinar sobre o próprio orçamento de uma forma que eu diria apolítica, ou seja, tecnicamente, que é o mais importante para, até para ter uma ideia sobre, que é um debate, pelo menos lá em Cabo Verde, o partido da oposição que ele, refere que algumas das estimativas não são realistas e naturalmente o governo defende o absolutamente o inverso. Eu já vi que aqui o Bloco de Esquerda também reitera essa situação, mas ter uma entidade independente penso que é benéfico e é uma experiência salutar.
Vamos dizer que são reais, não é?
Pronto, naturalmente que os deputados da situação reiteram, só para deixar vincar aqui a posição do meu colega, mas naturalmente que a nossa bancada diz o contrário e felizmente ou infelizmente neste caso. E aqui já entrando em questões, pronto, mas ele picou-me, eu tenho de devolver a questão de... Há outras entidades, nomeadamente FMI, FITS e outras entidades externas que realmente já começam a fazer referência a essas estimativas. Mas deixando essa questão de parte, dizer também que, pelo menos aqui, parece-nos que o acompanhamento da Comissão é um acompanhamento relativamente à execução, porque... pode parecer que depois da aprovação do orçamento há um tipo um cheque em branco, que não deve ser, que não deve ser. Por exemplo, em Cabo Verde, como eu disse, o habitual, aquilo que está estipulado, é que seja feito através de contas trimestrais, que seja feito essa. Mas mesmo esses balanços trimestrais não têm estado a ser feitos de uma forma regular, o que naturalmente não permite que os deputados façam esse acompanhamento de uma forma cabal. E também, pelo que me pareceu, relativamente às obrigatoriedades dos secretários de Estado e dos ministros em vir à comissão, pode-se quase dizer que todos os meses poderão ter aqui um secretário de Estado ou um ministro que também, digamos, mostra realmente o papel de fiscalização que é dado ao Parlamento, algo que talvez seja de ser levado a essa experiência. Sobre a questão do orçamento privativo, realmente nós, neste caso, aprovamos e respeitamos, digamos assim, o debate é feito na própria comissão, até para evitar, serve de antecâmara, para evitar que na plenária alguns deputados tenham comportamentos, digamos assim, porque naturalmente é o orçamento privativo, há a questão de regalias aos deputados e há outras situações que não convém estar a discutir nas plenárias de uma forma assim tão aberta. Eram estas as questões que eu gostaria de realçar face aos questionamentos.
Senhor deputado, eu tenho que esclarecer que, efetivamente, normalmente nós não apresentamos as contas, mas faz-se o balancete. O Ministério das Finanças faz os balancetes que podem chegar com atraso, mas os balancetes são feitos. Chegam com
não chegam aos deputados. Não chegam aos deputados.
Tá bom. Chegam com atraso, são feitos.
Eu saúdo esta prova viva de que Cabo Verde é uma democracia exemplar. E o vosso debate é um sinal disso, não é? Sim, traz sempre coisas a melhorar, qualquer democracia, mas tem sido reconhecido no plano internacional como uma democracia exemplar. Não tenho, sabemos bem do que é que falamos, não é? Não, nós aqui, enfim, já vem de, não sei de há quantos anos, já vem de governos anteriores, essa publicação mensal do Boletim da Direção-Geral do Orçamento. Não consigo fixar aqui quando é que começou a ser publicado com caráter mensal. Enfim, depois tem havido alterações, quer de conteúdo, quer de datas, mas a publicação mensal existe já um conjunto significativo de anos. Bem, não há um debate mensal na Comissão, é verdade. Bom, mas também é preciso dizer, dado que o boletim é publicado a um dia que é previamente conhecido, portanto, antecipadamente, os interessados, os deputados, os jornalistas económicos sabem que no dia, agora é 20 e tal de cada mês, nós sabemos quando é que será divulgado o próximo boletim, o relativo ao mês de outubro, será no dia 20 e tantos de novembro. O que é que acontece nessa altura? Os normalmente são até deputados ligados às áreas, a esta comissão, que independentemente de não haver um debate agendado em comissão, que não há sempre, como lhes disse, bom, são os deputados desta comissão, dos vários partidos, que comentam para a comunicação social o boletim. Portanto, há um, não em comissão, mas acaba por haver um debate público, não é? Com outras características. Claro, às vezes com debate no próprio plenário também. O tema da execução orçamental é muitas vezes um tema referido, não é? Sobre o tal, uma coisa queria dizer-lhes, uma coisa curiosa. Nós temos outras entidades independentes, eu falei-lhes do Conselho Económico-Social e do Conselho de Finanças Públicas, têm características e histórias diferentes, mas às quais é reconhecida a sua independência. Têm perspectivas, óticas diferentes, uma de mais de concertação social e refletindo a visão dos parceiros, a outra que tem muito a ver com a origem dos elementos que a integram. Os elementos do Conselho de Finanças Públicas foram propostos pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas. E isso justifica muito o tipo de visão e o tipo de abordagem que fazem nas questões orçamentais. Bom, e os relatórios dessas entidades, naturalmente, entram também no debate político. Agora, a UTAU, que tem mais a ver connosco, não é fácil, mas prova que é possível, no quadro parlamentar, ter uma entidade tecnicamente respeitada, e em que eu diria, nos relatórios da UTAU, quer os partidos que apoiam o governo, quer os partidos da oposição, encontram sempre bons argumentos para utilizar, suportando as suas intervenções. às vezes mais uns do que outros, mas é muito curioso seguir os debates em que, provavelmente citando páginas diferentes, mas encontram muitas vezes citando páginas diferentes, mas quer a maioria, quer os partidos da maioria, quer os partidos da oposição, não prescindem da leitura e do exame atento dos trabalhos da UTAL.
Estamos notados, já apresentamos algumas questões e de seguida gostaríamos que o nosso colega, deputado António, entregasse ao Sr. Presidente uma pequena recordação das ilhas. É uma pequena recordação da das nossas ilhas.
Paulo.